Olá, boa tarde. A solução encontrada pela IP Telecom para amarração de cabos CAM nos Açores é melhor para o interesse dos miquelenses e das empresas de São Miguel e da região. A afirmação é do presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, ANACOM, João Cadete de Matos, que falava ontem numa audição na Comissão de Economia da Assembleia da República. Segundo o responsável, a nova configuração da amarração dos cabos submarinos, em que o cabo da Madeira vai amarrar a ilha de São Miguel e o do continente à terceira, é a melhor solução.
É aquilo que dá mais vantagem, do nosso ponto de vista, aos Açores e ao país no seu conjunto.
João Cadete de Matos aponta três razões para esta decisão. Uma delas diz respeito à qualidade do sinal.
Nós estamos a falar de uma diferença de 2 milissegundos pelo cabo fazer a passagem pela Ilha Terceira. O cabo ter esta amarração na Ilha Terceira não tem nenhum impacto técnico para a qualidade do serviço que vai ser prestado por esse cabo. Se houver um acidente no cabo do anel CAM, a Ilha Terceira proporcionará, pela ligação que vem do continente à Ilha de São Miguel, condições de funcionamento equivalentes. Portanto, esta redundância é fundamental. É a segurança que dá, do ponto de vista dos sensores, portanto, da parte smart dos cabos, isto é, dos alertas sísmicos, ter um cabo a atravessar a placa tectónica, as duas placas tectónicas de São Miguel e da Terceira.
O presidente da ANACOM referiu ainda que a Altice Portugal afirma estar em condições de manter as operações atuais dos cabos submarinos até final de 2028. Nesta audição, o deputado da Assembleia da República, Paulo Muniz, defende que os preços das telecomunicações devem ser igualados entre o continente e os Açores, isto tendo em vista o futuro contrato de concessão entre o Governo da República e IP Telecom para o novo sistema CAM para as regiões autónomas. O social-democrata diz que cabe assim à ANACOM exercer o seu papel de regulador na concessão do novo sistema CAM para as regiões autónomas, encontrando uma solução para responder ao preço final do consumidor, de modo a acabar com a atual marginalização a que são sujeitos os Açores, que não têm acesso a todos os serviços que os operadores disponibilizam no continente. Já os deputados do Partido Socialista eleitos pelos Açores à Assembleia da República viram ser confirmada pelo presidente da ANACOM a sustentabilidade da nova configuração dos cabos submarinos para a região. Segundo Francisco César, vice-presidente do grupo parlamentar do PS, que falava à margem da Comissão Parlamentar de Economia, esta solução é a que apresenta mais benefícios para a região, mas também para o país no seu conjunto.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O PCP alertou para a situação social e económica no arquipélago, considerando que esta se agrava de mês para mês ou até de dia para dia. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O coordenador do partido na região, Marco Varela, reagia aos dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística, que colocam a região com um risco de pobreza de 25,1%.
Os dados conhecidos vêm provar o que há muito o PCP tem vindo a afirmar. Em 2021 assistiu-se ao agravamento dos indicadores que avaliam as condições de vida e rendimentos dos açorianos, fixando assim em 25,1% o risco de pobreza na região. É este dado, indicando que o risco de pobreza já diz respeito a um quarto da população, junta-se agora o outro igualmente grave. Ficamos a saber que o indicador de sobrelotação das casas é o mais alto do país, fixando-se em 2022 em 13,5%. Também nos Açores aumentam as desigualdades entre os poucos privilegiados e a restante população, bem como entre as nove ilhas, enquanto a economia regional, o governo regional de coligação de direita, com o apoio parlamentar da extrema-direita, faz muito pouco para travar a perda do poder de compra da maioria dos açorianos.
O PCP Açores saudou ainda a luta dos trabalhadores da administração pública e regional, do setor do comércio e serviços, bem como das populações, nomeadamente a dos pais, contra a falta de assistentes operacionais nas escolas.
PCP Açores saúda a luta dos trabalhadores da administração pública e regional, setor do comércio e serviços, dos trabalhadores da COFAP, dos trabalhadores dos navios de investigação Arquipélago e Águas Vivas da Atlantic Line, da Lota Açores, bem como as lutas das populações, nomeadamente dos pais, contra a falta de assistentes operacionais nas escolas e as manifestações em defesa do Teatro Micaelense, entre outras justas reivindicações. PCP Açores, para reforçar a sua intervenção em defesa dos trabalhadores dos micro, pequenos e médios empresários, do setor produtivo e das populações, aprovou um plano anual de trabalho que passa pelo reforço do partido e da sua iniciativa política, que no decorrer deste ano estará organizado em torno dos lemas Faz das Injustiças Força para Lutar, Mais Força aos Trabalhadores, Viver Melhor na Nossa Terra.
Marco Varelo, coordenador regional do PCP.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. O PS Açores acusou o Governo Regional de atuar mal e de forma tardia no combate à pobreza, apelando à reativação urgente da estratégia para uma década implementada em 2018 pelo Executivo Socialista.
O Governo age mal quando suspende a estratégia. O Governo devia ter dado continuidade à implementação da estratégia ao mesmo tempo que promovia a sua alteração, revisitação. Não o fez. É importante que a reative o mais rapidamente possível.
Andréia Cardoso, deputada socialista, falava esta terça-feira numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. A dirigente do PS, que foi secretária regional da Solidariedade Social no anterior executivo, falava em reação aos resultados do inquérito às condições de vida e rendimento do Instituto Nacional de Estatística, o INE, que indicam um aumento do risco de pobreza nos Açores de 21,9% em 2020 para 25,1% em 2021. O atual executivo assinou em novembro de 2022 um protocolo com a Universidade de Coimbra para rever a estratégia, mas Andréia Cardoso alegou que não era necessário suspender a anterior. Os socialistas defendem ainda a renovação e ampliação da rede de respostas sociais de emergência, desmantelada pelo atual governo, a criação de uma linha de apoio alimentar de emergência e a revisão dos programas de apoio à habitação. Propõem ainda o reforço dos instrumentos de aconselhamento a famílias sobreendividadas e o apoio urgente a famílias com crédito à habitação devido ao aumento dos juros. Para Andréia Cardoso, os números revelados pelo INE resultam da inoperância, incapacidade e incompetência do atual Governo Regional, que tomou posse em novembro de 2020, já que estão em contraciclo com a tendência nacional.
O resto do país viveu a mesma situação pandémica, viveu e vive a mesma crise ao nível das taxas de juros e da inflação e respondeu positivamente perante estas situações.
A deputada socialista disse que a degradação dos indicadores de pobreza e exclusão social dos Açores em 2021 é pior e a mais acentuada desde que há registro.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O subsecretário da Presidência dos Açores revelou que o Governo Regional vai assumir uma dívida contraída pelo anterior Executivo Socialista para consolidar o projeto de Santa Maria da Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais com foco nas flores. Pedro Faria Castro especificou que o anterior Governo Regional Socialista não gastou dinheiro nas instalações da nova estação de Santa Maria da Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais, uma vez que o investimento foi feito por uma empresa do Grupo EDA, Empresa de Eletricidade dos Açores, a SEGMA, estando-se agora a planear o pagamento de uma dívida para consolidar o projeto de Santa Maria, mas com foco nas flores.
E agora somos confrontados com a necessidade de pagar à SEGMA uma dívida que na prática contraímos como empresa.
A RAES é a Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Sim Espaciais e contempla duas estações no país, nas Ilhas Açorianas de Santa Maria e Flores. O governante falava na Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa Regional, na sequência de um requerimento do Bloco de Esquerda Açores, para ouvir o Governo Regional e o Instituto Geográfico Nacional de Espanha para esclarecer o futuro da estação da Ilha das Flores. O governante admitiu que o valor inscrito no Plano e Orçamento dos Açores de 2023, é muito reduzido para a Estação das Flores, mas assegurou que o Governo dos Açores vai alocar as verbas possíveis e suportáveis pelo Orçamento Regional, uma vez que não se quer cometer os mesmos erros do passado naquela ilha. Pedro Faria Castro referiu que o Executivo açoriano mantém todo o interesse no projeto REAGE, que estuda o planeta através da tecnologia espacial e contempla duas estações no arquipélago. Na audição, Faria Castro considerou ainda que o memorando de entendimento celebrado com o Instituto Geográfico Nacional de Espanha é importante para os Açores. Por isso, adiantou, a região vai procurar mais parceiros regionais, nacionais e internacionais, no âmbito de uma mudança de paradigma que ainda não foi feita, pretendendo-se chamar para este projeto científico a Universidade dos Açores. Também, numa audição na Comissão Parlamentar de Assuntos Sociais, a Presidente do Conselho de Administração da RAES, Luísa Magalhães, afirmou que se pretende paulatinamente equipar a Estação das Flores, indo-se concorrer a projetos para efeitos de investimento. Os associados da Visita Açores, anterior Associação de Turismo dos Açores, aprovaram por unanimidade a readmissão do Governo Regional e da Companhia Aérea SATA como associados. Os associados daquela associação, responsável pela promoção turística dos Açores, reuniram-se ontem em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, numa Assembleia Geral que tinha como ponto único da ordem de trabalhos a readmissão de associados fundadores. A decisão de readmitir o Governo Regional e a SATA foi unânime, com 56 votos a favor. O Executivo açoriano impôs como condições para reintegrar a associação a revisão dos estatutos, a redução dos custos da estrutura, a indicação de membros para o Conselho de Administração e a realização de uma auditoria às contas da Visita Açores. Carlos Moraes, presidente da associação, disse à Lusa que os associados concordaram, alegando que todos os pontos são pacíficos. Quanto à exigência de realização de uma auditoria às contas da associação, o responsável também não se opôs, mas recordou que foi feita uma auditoria ao período de março de 2019 a março de 2022. O Executivo açoriano deverá indicar o presidente e dois membros do novo Conselho de Administração da associação, composto por 5 pessoas, e poderá também nomear o diretor executivo. Os outros dois pontos dos 5 que constavam na carta referem-se à alteração dos estatutos.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
A estreia da CUF nos Açores através da compra do controlo exclusivo do único hospital privado no arquipélago na Lagoa, na Ilha de São Miguel, foi notificada à Autoridade da Concorrência, segundo o anúncio publicado. A operação de concentração notificada consiste na compra do Hospital Internacional dos Açores, o IA, inaugurado em março de 2021 pela CUF, Sociedade Gestora de Participações Sociais, que detém atualmente 10 hospitais, 9 clínicas e um instituto. O acordo de princípio para o negócio foi divulgado em comunicado em meados de outubro do ano passado, sem avançar o montante financeiro envolvido na aquisição daquele hospital. Nesse documento, os acionistas do IA destacavam a compra como uma mais-valia para o projeto, por alargar a capacidade instalada e a diferenciação clínica na região, salientando ainda a estratégia inicial do hospital, que conta já com uma existência de 2 anos no mercado, aliada a uma capacidade instalada diferenciada e uma oferta global de excelência e da experiência e dimensão da CUF no mercado nacional. No aviso do regulador da concorrência, a CUF é descrita como uma sociedade integrada do grupo CUF, que compreende um conjunto de empresas que operam na área de prestação de cuidados de saúde e atividades complementares.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Um homem ficou em prisão preventiva nos Açores após ter sido detido por fortes indícios de crimes de violação, sequestro e de violência doméstica contra a ex-namorada, revelou ontem a Polícia Judiciária. De acordo com o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, os factos ocorreram numa ilha do Grupo Oriental, composto por São Miguel e Santa Maria do Arquipélago. Em comunicado de imprensa, a PJ explica que o homem de 43 anos abordou a vítima de 40 com o pretexto de tratar de assuntos de interesse comum, tendo conduzido a ex-namorada para uma garagem improvisada numa oficina auto, já no local terá ocorrido uma discussão motivada por ciúmes e o homem terá agredido sexualmente a mulher, mantendo-a privada da liberdade até à madrugada do dia seguinte. A polícia adianta que o detido já tem antecedentes criminais por crime de violência doméstica e, após presente a primeiro interrogatório judicial, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Se estas ruas fossem nossas e como colaborar com outras disciplinas, são os dois workshops que se vão realizar esta semana em Ponta Delgada, no âmbito da segunda edição do programa de capacitação Academia Humana. Os pormenores são com Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A iniciativa tem como finalidade juntar pessoas de diferentes idades, interesses e feitios para exercitarem o espírito colaborativo, como avançou a Atlântida, a coordenadora de participação e envolvimento de públicos. Rita Serra e Silva diz que pretende também possibilitar o acesso gratuito de todas as pessoas interessadas em aprender mais, com o intuito de profissionalizar e capacitar mais o setor cultural e criativo.
Nesta segunda edição, estamos também a dirigir-nos a crianças e jovens que queiram participar, abrindo então um workshop que se chama Se Esta Rua Fosse Nossa, orientada por Lívia Diniz, que vem de França para organizar aquilo que esperamos ser novo carnaval na Feijão de Baixo, a partir da imaginação daquelas crianças e com o apoio de jovens que queiram vir a participar. E vamos também ter o Marco Torre, maestro de várias filarmónicas, e vamos também ter um grupo informal que se formou recentemente aqui na Ilha de São Miguel, mas que tem como intuito trabalhar questões sobre o habitar nestas ilhas, que se chama Habitar Açores.
Esta iniciativa vai acontecer a partir de sexta-feira e prolonga-se até 3 de fevereiro na Escola Básica Professor Dr. Alexandre Linhares Furtado, na Feijão de Baixo, em Ponta Delgada. A responsável fala do workshop, aberto a toda a população, lecionado por Artur Carvalho, e que se vai realizar na Escola Secundária Antero de Quental já esta sexta-feira e até 30 de janeiro.
Temos também o workshop Como Colaborar com Outras Disciplinas, que será orientado pelo Artur Carvalho, que é um facilitador cultural, músico e engenheiro civil, e que da sua experiência vai trazer diferentes técnicas para nos colocar a trabalhar em conjunto com pessoas que não são das nossas áreas profissionais, mas que permitem criar projetos conjuntos entre diferentes disciplinas para então enriquecer e promover inovadoras iniciativas na região.
Para além daquelas duas ações e dando continuidade ao processo de auscultação sobre o que fica da candidatura de Ponta Delgada Açores 2027, a Capital Europeia da Cultura, decorrerá na Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada uma assembleia para um legado comum que acontece amanhã entre as 18 e as 20 horas. Serão também permitidas participações através da plataforma Zoom. No que toca às duas formações, as inscrições, que são gratuitas, acontecem também até esta quarta-feira. A segunda edição da Academia Humana arranca sexta-feira e prolonga-se até 3 de fevereiro em Ponta Delgada.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar o ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.